Pergunta: que nos aconselharíeis quanto à nutrição vegetariana mais adequada para aqueles que pretendem abandonar o regime carnívoro, a fim de poderem compensar o abandono da carne? Cremos que o nosso longo condicionamento à alimentação carnívora ainda não nos aconselha qualquer modificação violenta nesse sentido, não é verdade? Ramatiz: já vos dissemos anteriormente que a transição completa da alimentação da carne para a vegetal deve ser feita gradativamente por aqueles que ainda não estão preparados para suportar a transformação violenta. É óbvio também que tanto o carnívoro quanto o vegetariano não podem prescindir das proteínas. A diferença está em que, enquanto o primeiro obtém-nas da carne, o segundo aproveita-as do vegetal, frutas e hortaliças. A proteína, cuja raiz grega protos quer dizer primeira, é considerada um elemento insubstituível e fundamental da alimentação, embora hoje também se comprove a valiosidade das vitaminas, que ainda eram desconhecidas quando há 100 anos o químico holandês Mulder descobriu as proteínas. Estas representam na criatura humana perto de metade do material orgânico e constituem mais ou menos 16% do peso do próprio corpo físico, sendo indispensáveis para a combinação de hormônios e fermentos utilizáveis pelo processo nutritivo. Conforme conclusões a que chegou a medicina atual, acredita-se que basta ao homem 1 grama de proteínas por quilograma de peso por dia. Assim, para atender à sua necessidade proteica, um homem de 60 quilos deve ingerir pelo menos 60 gramas de proteínas por dia. Mas é sabido que, embora o homem atenda satisfatoriamente à sua carência proteínica, em geral, ele não sabe ainda alimentar-se convenientemente, nem mesmo corresponde às combinações e exigências alimentares apropriadas ao seu tipo orgânico. Não basta ingerir a quantidade exata de proteínas, vitaminas, minerais ou atender às calorias prescritas pelas tabelas médicas, pois a alimentação requer outros fatores de suma importância para a saúde corporal, como também para a harmonia psíquica do encarnado. O homem deveria evitar sempre a ingestão de alimentos em momentos impróprios, quer quando não se harmoniza o seu processo de produção de sucos, fermentos, bilis e hormônios, assim como quando se perturbam os estímulos psíquicos. Eis porque não basta só repudiar a carne e preferir o legume, a fruta ou a hortaliça para a boa alimentação e boa saúde, mas sim que sejam respeitadas as demais exigências que a natureza estabelece para o ritmo preciso no mecanismo da nutrição, assim como o melhor aproveitamento obtido através de um estado de espírito tranquilo. Pergunta: poderíeis nos esclarecer melhor esse assunto? Ramatiz: o homem não deveria alimentar-se exclusivamente em razão do velho hábito de matar a fome, fazendo do seu estômago a fornalha ardente de porções de alimentos mal digeridos. Em geral, os terrícolas não mastigam nem digerem bem os alimentos, porque os engolem esfaimados em retalhos ou pedaços, sem a salivação adequada e a desintegração aconselhada, imitando os hábitos da avestruz ou dos selvagens, que devoram, mas não comem. A boa mastigação é fundamental para a boa saúde, e esta ainda seria mais prolongada se o homem não regasse os alimentos com os molhos picantes, mostarda, pimenta, pickles e demais excitantes que atacam os rins e o fígado, subvertem o paladar e o condicionam a só reagir em face das excitações tóxicas. Há certos tipos de frituras que absorvem excessiva quantidade de gorduras, azeite, manteiga ou margarina, e por isso a digestão se torna difícil, e ainda mais se agrava com a pressa do homem em engolir a comida, reduzindo o tempo para o organismo fabricar os sucos, fermentos e hormônios necessários para a digestão normal, de cuja precariedade provém as dispepsias, indigestões, hiperacidez e demais perturbações do aparelho digestivo. Também é conveniente que o homem não se alimente quando está agitado, ou logo em seguida a trabalhos exaustivos e exercícios violentos, assim como após as alterações violentas ou estados de cólera, momentos nos quais é intensa a produção de ácidos e resíduos nocivos ao organismo, que depois intervém hostilmente no metabolismo da digestão. Cria-se então um círculo vicioso, em que a alimentação influi no psiquismo e este, por sua vez, influi no fenômeno da digestão. O êxito na manutenção da saúde muito se acentuaria se fosse feita uma prece antes das refeições, pois ela acalma os temperamentos excitados. E pelo fato de estabilizar o vago simpático, afrouxa a vertência biliar e acerta os estímulos duodenais durante a digestão. A oração ajusta a uma mesma frequência vibratória os familiares e presentes à mesa, afastando as conversas contundentes ou os comentários impróprios à hora das refeições sobre crimes, desastres ou assuntos que mexem com o fígado, perturbam o fluxo biliar e intervêm até nos estímulos psíquicos do apetite. Pergunta: embora reconhecendo a valiosidade dessas recomendações sobre a alimentação, não podemos olvidar quão difíceis ou mesmo irrisórias elas serão para aqueles que mal conseguem obter um naco de pão ou retalho de carne para mitigar a fome. Como se poderia entregar a tais cuidados e disciplina educativa da alimentação essa maioria da humanidade ainda vítima da pobreza? Ramatiz: sob a justiça e a sabedoria da lei do karma, são os próprios espíritos que geram seus destinos, mas também são advertidos quanto à colheita de resultados bons ou maus, sempre em conformidade com as causas geradas. Em consequência, aqueles que ainda não usufruem o direito de uma alimentação sadia ou suficiente, é evidente que criaram situações semelhantes no passado, em prejuízo de outros seres. É possível que tenham abandonado suas famílias à miséria, ou então tenham sido industriais, comerciantes ou intermediários de negócios que se locupletaram à custa de exploração de gêneros alimentícios para enriquecer a si e a parentela, em detrimento de outras criaturas infelizes que se viram despojadas até do leite para seus filhinhos. Aqui, fazendeiros, rapaces e egoístas reduziam o alimento dos seus escravos para aumentar o lucro cobiçado e manter o luxo exagerado da família. Ali, reis ou senhores feudais, cruéis, exploravam e exauriam os seus súditos, levando-os até a fome, a fim de garantirem seus vastos domínios. Acolá, administradores dos bens públicos os desviavam através de negociatas ou combinações ilícitas, concorrendo para a falta do alimento imprescindível. Nenhum deles, entretanto, tem do que se queixar, pois é mais que certo que, em face da necessidade do pagamento obrigatório até o último ceitil, a lei kármica os apanha no processo de recuperação espiritual, somando-lhes todas as horas, minutos e segundos de sofrimento e carência alimentar que obrigaram outros a suportar, para então os filiarem às massas de criaturas que, depois, curtem a existência física, passando pelo mundo com as faces macilentas e o olhar morto dos subalimentados. O destino equitativo impõe-lhes também a sina de recolherem os restos de comidas das mesas fartas, ou viverem de expedientes humilhantes para proverem o estômago. São almas revivendo em si mesmas as angústias que também causaram ao próximo devido à cobiça, astúcia, avareza ou rapacidade. Hão de cumprir os destinos que elas mesmas forjaram no passado, incursos na lei de que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. E se assim não fora, dever-se-ia acreditar realmente que existe o erro, a injustiça e o sadismo na execução das leis criadas por Deus, que, deste modo, permitiria a existência de grupos privilegiados agindo impunemente no seio da humanidade e sem assumir qualquer responsabilidade de seus atos.